sobre esses estereótipos da feminilidade, eu acho que o mais polêmico da minha terapia ultimamente é o da mulher dentro dos relacionamentos. Seja esse relacionamento um relacionamento hétero ou não, né? E a gente está numa posição de cuidado, que tem tudo a ver com aquela questão do cavalheirismo e da pessoa que abre a porta do carro para você, segura o guarda-chuva, tudo isso bem, né? Bem Disney. E o meu podcast favorito brasileiro de longe é o Afetos, e em algum momento eu não vou saber qual foi o episódio que isso foi dito, mas a Karina Vieira falou sobre como ela realmente faz questão de que o parceiro dela abra a porta do carro e tudo isso. E quando ela levou isso para conversa com as amigas dela, muitas mulheres, principalmente mulheres negras, falaram que não fazem questão de tudo isso. Enfim, e isso é uma história aparentemente bobinha, mas que me faz pensar sobre como isso, para além do cavalheirismo ter virado uma regra, também é um gesto de cuidado. E eu vivo me perguntando se hoje eu consigo lidar, aceitar e entender que ser cuidada também é uma possibilidade para mim, né? Eu, enquanto mulher, posso ocupar esse espaço. E aí, vocês fazem questão que as pessoas sejam cavalheiras, gentis, tratem vocês como uma lady?
E para começar, eu digo que Nunca fui muito meninoca, sabe? Nunca fiz muita questão dessas coisas. Sempre fui muito nesse lugar de, tipo, ah, gente, tudo bem, a gente pode dividir a conta. Ah, não quer abrir a porta do carro? Tudo bem, não abre. Pra mim, nunca foi uma coisa assim muito grande, mas é o que eu digo. Eu também não sei até onde a minha vivência, né, de não ter nenhum tipo de paparico afetivo, né, romântico, isso influenciou nesse meu pensamento ou não, porque pode ser que eu não ligue para isso porque eu pensei lá atrás, é melhor me fortalecer e entender que essas coisas não irão acontecer comigo
e não depender dessa expectativa.
Exato, essa é uma questão que eu ainda estou pensando, estou analisando, mas eu nunca me importei. Aí a questão, não sei se eu não me importo porque eu me blindei ou se eu não me importo porque, de fato, eu não me importo. Mas uma coisa que a Ana falou uma vez para mim, que era essa coisa da gente não precisar se colocar como mulher forte o tempo inteiro, e principalmente quando a gente não está precisando de ajuda. Mas se tem uma pessoa ali, tem um boy ali, um homem ali, que pode carregar aquela sacola, sendo que você já foi para a feira, por que não? Por mais que você consiga carregar a sacola, por mais que seja uma sacola leve, deixa ele carregar, deixa ele ter o trabalho de carregar. Então, assim, eu penso de várias formas. Eu penso que se não abriu a porta, tudo bem. Agora eu só quero saber, se não abriu a porta, porque você acha que eu não sou tão menininha? Por quê? Eu quero saber. Sou da conversa, entendeu? Aí eu problematizo, né? Sou professora. Enfim. Mas tem esse lugar também, assim, são muitas questões, gente. É difícil, a gente é um labirinto.
Olha, então, eu acho que eu faço questão de tudo. Eu quero tudo, para depois que eu tiver tudo, eu escolher o que eu quero e o que eu não quero, entendeu? E
não é. Sua cara, é sua cara, amiga. É isso.
Tem opção para poder fazer escolha. É certo. Sem opção, não há escolha. Então, assim, concordo plenamente com o que a Erika disse, assim. Será que eu não quero porque eu aprendi a não querer? Ou será que eu não quero porque eu não quero mesmo? O único jeito de saber é você tendo. E depois de ter, falar assim, então, acho que você pode parar de abrir a porta do carro pra mim, porque acho que não faz sentido mais. E eu falo isso de um lugar que sou casada, 12 anos, né? Enfim, eu fico pensando que se eu tivesse aí no rolê dos relacionamentos e dos enfim, das conquistas, como que eu seria? Talvez eu estaria muito mais endurecida, porque hoje eu não tenho que ir. Assim, hoje eu não tenho essa expectativa do mundo, eu tenho essa expectativa do homem que está do meu lado e que é meu companheiro. Então, são expectativas que são quase focal, é foco na expectativa. A expectativa eu jogo na cola dele. Isso. Eu não preciso mais ter essa expectativa do, né, do, de um todo, assim. Quer dizer, entre aspas, né? Porque eu acho que essas relações de abrir a porta do carro não necessariamente são relações apenas entre você e seu marido, companheiro, ou enfim. Eu quero tudo e quero poder abrir mão de algumas coisas. Eu lembro que, por exemplo, meu companheiro, quando a gente começou a namorar, ele tinha uma mania de... Chegava meu aniversário, ele me levava numa loja que ele sabia que eu gostava e falava, ah, escolhe seu presente. Eu falei, não, tá louco? Não, eu quero presente embrulhado e com cartão. E isso virou um bordão, assim. Ele ri disso 12 anos depois. Aí.
É isso, amiga. Eu quero que você tenha o trabalho de pensar no que eu gostaria de ganhar. É isso.
Eu quero que você, além de ter o trabalho, eu quero que você aprenda a fazer um belo de um embrulho com um laço e escreva um cartão, que para mim é a parte mais difícil, entendeu? Então, eu faço questão até hoje de ganhar presente embrulhado e com cartão. E ele, eu vejo ele, assim, no dia, um dia antes do Dia das Mães, um dia antes do Dia dos Namorados, no aniversário de casa, eu vejo ele preocupado, assim, procurando um laço pela casa, entendeu? Então, até hoje eu faço questão e eu sou meio crica, porque eu não abro mão de algumas coisas, assim. Para mim não tem esse rolê de tipo, ah, mas a gente já é casada há tanto tempo, não precisa mais. Pra mim, precisa. Eu quero. Eu quero porque é bom, eu acho gostoso. E esse exemplo que a Erika citou, essa ref, foi novamente Cristina Mendonça, minha mãe, @ Cris Mendonca Cris, que ela tá blogueira agora.
Ela é. E é maravilhosa. Ó, é uma mulher fenomenal.
Eu ia fazer um momento assim, arquivo confidencial da Xongani aqui. Mas a Cris entrou no meio dessa história de uma forma tão natural que eu achei perfeita.
É, não, a minha mãe é uma loucura, assim. E aí ela me falava assim, ó, o lance da sacola. Você fez a compra, você tem 6 sacolas, você chama o seu companheiro, não é companheiro? Então ele tem que carregar no mínimo 3. No mínimo 3. Ah, mas eu aguento 6. E ela falava pra mim, se você aguentar 6 num dia, no dia seguinte você tem que aguentar 9. Então não precisa aguentar 6. Porque se você aguentar 6, significa que você não tá no seu limite. E se você não tá no seu limite, você tem que aguentar 9. E ela dizia uma coisa mais bonita ainda.
Foda.
Que ela falava assim, essa força que você tem de carregar 6 sacolas ou 9 sacolas, você vai guardar pro momento que você estiver sozinha e precisar dela. Dessa força. Agora, enquanto você tiver companheiro, você vai dividir para economizar a sua força. Essa força é para você. Essa força não pode ser para vocês dois. É maravilhoso, gente.
Sabedoria dos mais velhos, das mais velhas, das nossas mais velhas, da nossa ancestralidade. Isso aí é sabedoria ancestral, gente.
Claro! Esse
eu tô sem palavras aqui.
É maravilhoso esse lugar de tipo, mas... não, meu. E também tem um lance, assim, Nath, a gente já tem que fazer 300 episódios desse podcast, que tem um lance do machismo. O machismo não reconhece a força feminina. Então, assim, se você tem que gastar sua energia pro machismo reconhecer sua força, não precisa ser a força física. Que seja a força do seu trabalho, que seja a força das suas conquistas, que seja a força do parir, do criar, que seja a força do se embelezar, que seja essas forças. E não a força de eu consigo fazer a compra sozinha, eu consigo limpar a casa toda. Isso o machismo não reconhece. Não reconhece.
Ou explora quando nos coloca numa posição de cuidadora, né?
Claro! E ele não reconhece justamente para explorar, com certeza, tem toda a razão.
É isso.
Mas, apesar de eu hoje ter um foco, né, de exigir essa Disney, como você disse, ou, enfim, esse cuidado na minha relação, então eu foco isso no meu companheiro, porque é a minha relação direta, eu também desejo isso em outros ambientes, com outras relações entre eu e outro homem. Por quê? Não é porque eu sou casada que eu não me relaciono com homem nenhum. Eu me relaciono com motorista, que não abre a porta do porta-mala do Uber quando eu tô com 3 malas amarelas, que são as cores das minhas malas. E toda vez quando eu vejo ele pegando uma outra pessoa, uma outra mulher não negra, ele sai do carro e abre a porta do porta-mala. Mas pra mim, não. Eu que tenho que fazer a força de abrir a porta do meu porta-mala. Eu quero ser cuidada pelo cara lá do avião que ajuda várias pessoas a colocarem a mala ali em cima, mas não me ajuda. Eu quero ser cuidada no set de filmagem pelo cara lá que cuida do cenário, que quando a minha companheira de trabalho branca chega, ele para tudo, levanta a cabeça e dá para ela um bom dia. E pra mim, ele continua descascando o fio. E no máximo fala, e aí? Então, as relações de cuidado e do que a gente chama de fofurice extra, depois se reflete na falta de cuidado. Porque quando a gente nega esse lugar e quando a gente também se acomoda de não preciso, eu não preciso ser cuidada, eu não preciso disso, isso não é pra mim, o final disso, o extremo disso, é você começar a ser maltratada, mal cuidada. Porque o final disso não é o zero, não é o neutro. O final disso é o menos um, é o menos cinco. Entendem? Dá pra entender essa minha analogia louca que eu inventei aqui?
Sim, muito.
Então, eu aprendi muito com a minha mãe, muito com a minha relação, de não negar esse lugar. Eu quero ser bem cuidada. Se for alguém que vai dizer eu não quero, vai ser eu, mas depois de ter. E não na expectativa de se eu vou ter ou não, sabe?
Viva Cris Mendonça! Gente, eu não preciso falar mais nada. Que ensinamento incrível! Esse episódio, eu já ouvi tantas vezes, ele me marcou muito, esse ensinamento da Cris Mendonça, que inclusive já participou do podcast Influência Negra. Mas antes de falar mais sobre isso, eu quero convidar vocês, ou melhor, quem ainda não ouviu, a ouvir o episódio Mulheres Negras e Feminilidade, onde a Ana e a Érica falam mais ainda sobre esse assunto. E também recomendo que vocês joguem esse episódio sobre feminilidade nos relacionamentos nos grupos de mulheres que vocês participam. E também naquele inbox, naquela conversa mais privada com as suas melhores amigas. Porque esse é o tipo de pensamento, de aprendizado que eu acho que a gente precisa absorver e levar para sempre. Tem que ficar no automático. Toda vez que a gente estiver num relacionamento, como a Ana bem disse, não se trata só de um relacionamento amoroso, mas do convívio com todas as outras pessoas, principalmente homens cis, que é o que a gente pontuou bastante aqui, pra gente se manter bem e se manter respeitada. E como eu disse pra vocês, Dona Cris Mendonça já participou do podcast Influência Negra. Ela participou do nosso episódio extra Olhares Cruzados, porque além de ter sido convidada do podcast, ela protagonizou um documentário que o Influência Negra fez em parceria com Dove. Ficou lindo demais esse resultado e nada melhor do que a gente ouvir da própria Cris a história dela e tudo um pouquinho, né, do que ela tem a dizer. Porque Cris Mendonça, amados, é blogueira também. Sigam a Cris nas redes sociais. Sigam a Érica e sigam a Ana, porque esse papo foi muito importante. Esse foi mais um episódio do podcast Influência Negra, que está no ar graças à nossa equipe. Essa ilustração aqui foi feita pela arroba Preta Ilustre, a edição foi feita pela arroba Tainara Firmiano, a redação dos nossos episódios é feita pela arroba eu, underline Josi Tavares, meu parceiro de apresentação, que não apareceu por aqui, mas tudo bem, é arroba Clayton Santana, e eu sou arroba Nath Braga P. Até o próximo episódio. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E digo mais, se você saiu daqui desse episódio não só afetada, mas querendo compartilhar a sua história, então corre para as nossas redes sociais. Nós somos arroba Influência Negra no Instagram, arroba Influência Negra no Twitter, e o nosso e-mail é podcast@influencianegra.com.br.